Cascavel recebe até sábado a sexta edição do Paraná Combate, considerada a principal competição estadual de artes marciais. O evento reúne mais de 3.800 atletas de 99 municípios em 10 modalidades e deve atrair um público superior a 5 mil pessoas, movimentando, claro, não apenas o esporte, mas também a economia local. Além da disputa por medalhas, a competição também serve como vitrine para os novos talentos e ajuda a definir o cenário do esporte de rendimento aqui no Paraná. E eu tenho a satisfação de conversar nesse momento com o Emerson Venturini, o Milico, chefe do esporte de rendimento da Secretaria de Estado do Esporte do Paraná. Milico, bem-vindo, bom dia.
Obrigado pelo espaço. A gente, eu sempre falo que... Eu gosto muito de futebol, né? Todos nós gostamos, mas ele toma muito tempo, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de falar de esporte amador, eu preciso agradecer o espaço e muito obrigado por me receber aqui.
Bom, o Paraná Combate chega então à sua sexta edição. Como que essa competição veio evoluindo ao longo dos anos e evidenciando também a importância desse momento, desse grande evento para o esporte do nosso estado?
Precisa contar uma historinha, né? Porque a gente já, o governo do estado já tem jogos, né? Que tem até 70 anos, né? Os jogos abertos do Paraná, os jogos escolares do Paraná, eles já são bem antigos, né? Já tem a sua característica e já está implantado e feito. Nos jogos abertos e nos jogos da juventude, a gente já tinha 4 modalidades de lutas. E o atual governador Ratinho Júnior, ele amante das artes marciais e o cenário das artes marciais no Paraná é muito forte, né? A gente tem muitos campeões aí, desde Anderson Silva, UFC, enfim. O que aconteceu? Houve um grupo de pessoas que se mobilizaram para criar pedir para se criar um evento como esse que a gente está fazendo aqui com 10 modalidades esportivas. Então foram ao gabinete do governador e isso, logicamente, remete para a Secretaria de Esportes. Ah, vocês querem esporte? Então vão para a Secretaria de Esportes. E daí, em 2019, a gente começou a gestar o projeto, né? Então ele é bem embrionário ainda, mas já é um sucesso. Não tem nada parecido no país... com 10 modalidades esportivas no mesmo evento e essencialmente só com dinheiro público. Né? O governo do estado, a gente investe nesse projeto 2 milhões de reais. Né? Eu falo investimento porque esporte não é... Esporte é uma ferramenta espetacular de inserção social, né? E isso fica mais exacerbado nas lutas, né? Nas modalidades de luta, porque existe aquela coisa do sensei, né? Do mestre e tal. Então a gente está trazendo todo esse pessoal aqui, né? São 99 municípios que estão representados aqui. É uma competição entre municípios, só que só de artes marciais.
Isso, e inclusive Cascavel vem buscando defender o tetracampeonato, né? Certamente então, por ser em casa, tem uma pressãozinha aí, né?
Então, rapaz, Cascavel não está deixando muito fácil para os outros municípios, né? Eles têm um trabalho espetacular aqui com as artes marciais, né? A Secretaria de Esportes, né? Do secretário Suco, trabalha incansavelmente aí para apoiar as artes marciais. Então vai ser difícil para os outros 98 aí bater Cascavel aqui na casa de vocês.
Isso. E Milico, por que a escolha de Cascavel para sediar esse evento? Porque certamente um evento que mobiliza mais de 3.800 atletas, 99 municípios, fora que a gente nem colocou aqui o número da equipe, enfim, os outros componentes,
é mães.
Muita gente. Qual é o desafio aí para tirar do papel um evento tão grande como esse e ter estrutura suficiente para isso? Isso foi uma das coisas que pesou na escolha de Cascavel? Como que funciona essa organização?
Cascavel, ela é muito bem servida de locais de competição, né? A gente está com o Ciro Nardi funcionando com o evento, o pavilhão aqui de eventos ali também com 5 modalidades lá dentro. Então, Cascavel funciona assim. O município precisa querer acionar o Estado, né, mandar um documento falando, ó, eu quero ser sede dos Jogos do Paraná Combate. Ok. Aí o que acontece? A gente homologa isso. Se tiver mais alguma cidade que queira fazer, por exemplo, em 2027, existe uma eleição. É, para Cascavel aqui, 2026, só Cascavel tinha. E a gente prontamente, né, logicamente por conta de tudo que eu já falei aqui, né, de estrutura. Só que esse é um evento muito complexo, porque ele demanda, só para vocês terem uma ideia, ele demanda uma contratação muito grande de ambulâncias, né? Isso não é muito barato, mas o governo do estado também repassa um dinheiro para esse evento, né? Para o município ter um pouco, né? E as inscrições também, né, são bem vultuosas, assim, então a gente consegue realizar o evento com... Eu digo que agora que já, eu estou aqui desde que de segunda-feira, né? Acompanhando ali a montagem das áreas e tudo mais. Então, agora que já deu a largada, a gente acredita que vamos até domingo, sim, com sucesso o evento.
Muitos desses competidores certamente sonham em chegar a competições maiores, competições nacionais, competições internacionais, seguir carreira mesmo nisso. E o Paraná Combate pode ser esse evento de vitrine, de projeção para revelar novos talentos?
Ele é porque na primeira edição a gente fez só com adultos. E agora a gente colocou meninos e meninas a partir de 15 anos. Então, só para você ter uma ideia, tem gente fazendo ciclo olímpico que vem participar aqui no boxe, no taekwondo. Então, existe logicamente pessoas que estão iniciando na modalidade esportiva e o que é bacana também, que nesse cenário de cinco modalidades no mesmo local, eles gravitam entre as outras modalidades, eles assistem as outras modalidades e aí vem o interesse. Né? O governo do estado tem uma linha de tempo, vamos dizer assim, que começa lá nos jogos escolares, os meninos e meninas de 12 anos, passando pelos jogos da juventude, passando pelos jogos abertos, o Paraná Combate, jogos paradesportivos, até chegar nos jogos dos idosos. Então a gente atende de 12 até 60 mais.
Olha só. E quais são as modalidades, Milico, que têm registrado maior crescimento nos últimos anos, tanto em número de atletas quanto em nível técnico também?
Olha, uma modalidade assim que as pessoas não conhecem porque não é transmitida, chama-se o wrestling, que aquela antiga luta greco-romana, que eles lutam com os macaquinhos, é olímpico, né? Desde os primórdios. Então, essa modalidade vindo para o Paraná Combate, ela teve um crescimento exponencial, até porque daí a própria federação consegue ter mais capilaridade e ter mais atletas praticando.
Olha só, essa então é a modalidade, como que é o nome dela mesmo?
Wrestling.
É a modalidade que vem chamando a atenção pelo fato de ter ali um nível crescimento técnico.
Crescimento e o nível técnico, aham. Uhum.
Olha só, é que isso é importante e legal você ter mencionado a questão de visibilidade dessas modalidades, porque realmente, quando se pensa em esporte, tem alguns esportes que, claro, são mais veiculados, são mais divulgados, né? Eles acabam tendo mais essa visibilidade, mas que bom também que outras modalidades estão conquistando esse espaço e conquistando também esse apreço pelo público que vai certamente prestigiar, que vai acompanhar, mesmo que não pratique a modalidade, mas pelo menos por ter a curiosidade, acaba acompanhando, quer assistir, quer conhecer, ver como é, não é?
Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho duas modalidades, e aí eu sou profissional de educação física, eu gostaria de falar isso. Há 15 anos atrás, a gente assistia um jogo de futsal feminino e era, né, o começo ainda da modalidade. E o crescimento dessa modalidade no estado do Paraná é impressionante. E hoje você assiste um jogo de futsal feminino, o nível técnico das meninas é impressionante também. Então é uma modalidade que nos últimos 15 anos cresceu. E a outra é uma tal de badminton, aquela das, das raquetinhas com uma petequinha. Também um trabalho espetacular. Como a gente tem no portfólio de modalidades dos jogos que eu coordeno, quase 40 modalidades, então essas duas eu também destaco, além do wrestling, a que está aqui com a gente no Paraná Combate.
Isso. Queria aproveitar a sua presença aqui, Milico, para a gente também refletir um pouquinho sobre o perfil dessas modalidades, porque foi feito todo um trabalho, isso foi muito, muito interessante de se observar, para mudar aquela mentalidade de que modalidades esportivas que tinham esse combate, artes marciais, não é? como vamos colocar aqui, tirar essa ideia de que fosse algo vinculado à violência e colocado como seu realmente propósito, como seu real objetivo, que é uma modalidade esportiva. E foi interessante como até as próprias pessoas hoje, elas já não veem mais essas modalidades como algo vinculado tanto à violência, e veem realmente como um esporte que, por sinal, é um esporte que exige muita disciplina, muita atenção, muita consciência corporal e mental. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa mudança de imagem que hoje essas modalidades têm para as pessoas.
E a gente precisa entender que é totalmente o contrário. Uhum. Né? Lá na década de 80, bem lá atrás, né, existia essa coisa do combate, se encontrava numa festa,
conflito,
pessoal,
né?
de uma contra a outra e tal. Mas, vou repetir, nessa coisa das modalidades de combate, existe uma questão muito ética, uhum, da questão do mestre, de quem ensina, do sensei. Tem toda uma história por trás disso. Judô, karatê, muay thai, lá da Tailândia. Então, hoje as mulheres estão indo para praticar artes marciais, meninas, né? Pessoas com mais idade, até por conta, às vezes não é nem para participar de campeonatos, mas para uma questão física mesmo, né? Então, as artes marciais, elas são realmente uma forma, uma ferramenta de valores para o ser humano. A gente pode cravar aqui que o esporte em geral é isso, né? Uhum. Esporte em geral é isso. Até as modalidades individuais, elas têm algo de coletivo também.
Bom, e para a gente então fechar a nossa entrevista, Milico, o microfone é à disposição para você fazer esse convite para a nossa audiência, acompanhar, claro, todas essas modalidades, as competições. Algumas já estão acontecendo, né? Começaram agora pela manhã, outras serão amanhã também, como o jiu-jitsu, por exemplo, o muay thai. Então eu queria que você fizesse esse convite para quem está nos ouvindo, para acompanhar, prestigiar e certamente também dar todo esse apoio em toda essa programação das modalidades e das competições.
A audiência de vocês é espetacular, né? Então, gente, se você não conhece, nunca viu, ou se você já conhece, vá prestigiar. É um momento muito bacana que está acontecendo no esporte brasileiro, né? Tem muita coisa acontecendo. Acabou-se uma Copa do Mundo, né? Todo mundo agora. Vamos prestigiar as artes marciais. Você vai ver coisas que você nunca viu na sua vida, né? E tá aqui muito perto de vocês. Então, a gente tá no pavilhão lá, Celso Garcia Cid,
isso,
né? Pavilhão de eventos. No Ciro Nardi e no Luvison ali embaixo, no ginazinho ali de baixo. Tá o box lá, que é a nobre arte, né? Sim. Então, a gente tem o box no Paraná Combate também. E, gente, prestigiem. Até domingo nós estamos aí. É, agradecer de novo a CBN, né, pelo espaço, porque é muito bom a gente falar de esporte amador também.
Isso mesmo. Milico, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Marcelo.